De tempos em tempos, eu gosto de trazer o assunto de saúde mental, e fazia tempo que eu não abordava isso. Durante a pandemia, eu cheguei a entrevistar mais de uma especialista. Já fiz matérias com psicólogas, pessoas da área, em lives, quando a gente estava todo mundo recluso, porque a saúde mental é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, porque a gente não consegue viver, né, basicamente. E é um assunto tabu também, né? A questão da depressão, dos transtornos que a gente possa ter. E a gente vive com isso. Todos nós somos afetados em menor ou maior escala. Se você não tem depressão ou ansiedade ou qualquer coisa, a pessoa do seu lado provavelmente tem, ou alguém muito próximo tem. E é um número assustador. Aliás, muitos que não são diagnosticados, né? Que convivem com isso, mas nem sabem. E na fotografia, é um assunto dos mais importantes, porque a fotografia ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo pode ser muito traiçoeira. E não só para os fotógrafos, tá? Para várias áreas. Você trabalha com emoções, com memórias, com momentos felizes ou com arte, não importa. Mas ao mesmo tempo você tem que viver daquilo. Você lida com festas, aniversários, casamentos, coisas de família. Às vezes a sua família não está bem. E você não tem os momentos com a sua família, nos finais de semana e coisa e tal. A gente sabe bem disso, quem atua nesse mercado ou que começou, e as muitas coisas que são jogadas como atrações para você viver da fotografia mostram não bem essa realidade. Que é tudo perfeito, que você vai faturar não sei quanto, e não fala das outras coisas, das trocas. E não é só a questão de mimimi, é questão de realmente dos impactos que isso tem, das projeções. Né, das responsabilidades nossas, de todos nós, daqueles que já estão no mercado, que são, de alguma forma, têm uma influência sobre outros que estão começando ou que estão tentando recomeçar. E aí, aqueles que sabem das mazelas e das dificuldades deveriam sim ressaltar isso. Não querendo dar uma aqui de, ah, senhor da verdade, nem isso, não é isso, mas trazer o assunto é importante. Se você quiser ler e nem precisa ouvir o que eu tenho a dizer aqui, você pode ir no link da descrição aqui do vídeo, ou você pode ir nas notas do episódio do podcast, porque esse conteúdo também vai para o Spotify, né, e tudo mais. Você pode ler a matéria. Você faz como eu fiz. Entrou lá no teu browser, você ativa a tradução para ler em português e não precisar ficar. Se você não sabe inglês, você faz isso. Se você sabe e não quer ler inglês, você pode ler em português. Eu coloquei aqui em português para facilitar também os insights, né, do que é dito aqui. Feature Shot é uma newsletter e também um site muito bacana com conteúdos de alto nível. De vez em quando eles mandam coisas que são muito interessantes, às vezes são coisas que não interessam tanto, mas nesse assunto aqui, especialmente, me chamou a atenção, que obviamente é a saúde mental. E fotógrafos que lidam com a depressão são cases de fora, mas a gente sabe de várias histórias que repercutem em grupos, em conversas, nas redes sociais, falando disso, né, de pessoas que sofrem com isso e que têm essa questão e é tão delicada, né? E como eu disse, todos nós estamos sujeitos a isso. E aí o que eles trazem aqui nessa matéria? Eles trazem exemplos, quatro fotógrafos e fotógrafas que lidam com a depressão, com a ferramenta da fotografia como forma de expressar e lidar com isso. E tem questões aqui muito interessantes que eles trazem. O primeiro caso aqui é da Susan Borowitz. Ela tem uma depressão que foi diagnosticada e ela, por uma questão assim de barulhos de aviões que passavam, ela ficava tensa com o barulho dos aviões. Cada um lida de um jeito e tem uma reação. E aí ela não conseguia reagir e aí, através da terapia e medicação, acabou saindo do estado mais agudo disso. E aí apareceu nesse caminho uma paixão que ajudou a Susan nesse percurso, que foi justamente a fotografia. Mas é importante dizer também que, no caso de fotógrafos profissionais, às vezes ele tem o quadro de depressão, pode, né, estar dessa forma, porque a fotografia não está do jeito que ele gostaria, porque ele não está conseguindo viver daquilo, por várias questões. E na pandemia isso ficou ainda mais agudo. Lembrando que o Brasil, antes da pandemia, já estava numa crise forte e agora estamos no reflexo de tudo o que aconteceu, tentando, claro, de alguma forma recuperar, mas é bem desafiador. Então, aqui fala muito disso, né, desse primeiro caso, e aí fala um pouco disso, como que ela como que ela se sentia, né, no caso da Susan, uma coisa que aparecia nas fotografias dela, e ela começou a mostrar isso. Nas palavras dela, abre aspas, uma mulher se sentindo presa, presa, incapaz de seguir em diante. Sua mente voltou-se para aquela época, quando ela estava clinicamente deprimida. E foi através do trabalho que ela conseguiu lidar com isso e se fortalecer para o futuro, junto com os dois, né, dessa coisa de mostrar e das motivações. E aí, algo interessante, que talvez para alguns seja de um jeito, para outros é de outro, mas ela traz aqui um impulso e motivação que muitos fotógrafos têm. A ideia de que fotógrafos e fotógrafas fazem fotos ou fotografam não porque querem apenas, mas porque sentem que devem. Surge repetidamente quando falo com artistas, aqui diz o texto, que trabalham sobre suas experiências com a depressão, de que eles fotografam porque precisam, têm que fotografar. Então, acabam ajudando outras pessoas com isso, de mostrar, porque diferente da Vivian Maier, que escondeu tudo que ela lidava, né, e que se tornou uma história famosa de alguém que tinha milhares de fotos incríveis, mas era muito pessoal e ela não mostrou. Muitos hoje dos fotógrafos compartilham suas dores e tudo mais nas redes sociais e mostram projetos autorais que lidam com essas questões como forma de apoio para os outros e também de dar vazão para essa sensação, para essas emoções. Outro caso aqui fascinante e triste, delicado e ao mesmo tempo sensível, e que é levado para esse lado da fotografia autoral ligada à depressão ou à saúde mental, é do Troy Kolb. Ele lida com a depressão através da fotografia e ele foi diagnosticado aos 18 anos de idade. Ele diz que nunca vai embora, sempre está ali, é como se fosse uma nuvem, não se sabe, ninguém consegue definir exatamente a depressão. Mas em 2019 veio muito forte, antes mesmo da pandemia. Ele chorava, não conseguia se defender, não conseguia se expressar. E fotografar, nesse caso que eu falei ali, para muitos era uma obrigação ou uma necessidade de mostrar. No caso dele, ele nem pensava em como fotografar, não queria saber de fazer. Era como fotografar era algo impossível. Quando estou realmente deprimido, eu não consigo trabalhar. É nos momentos de clareza ou calma que o trabalho acontece. Então eu consigo olhar para trás e percebeu como internalizados esses sentimentos e emoções realmente eram. E aí ele expressa isso. Então ele lida diferente de outros que se sentem obrigados ou numa necessidade também de compartilhar. No caso dele, não. Ele não consegue fazer nada, como muitos que não só fotógrafos, as pessoas que lidam com depressão ficam inertes, ali não conseguem agir, né? E é parte disso, não tem muito o que fazer, né? E aí ele depois lida com isso, com aquelas sensações e transforma isso de alguma forma em arte ou fotografia ou expressão artística. Hoje o Kolb, que é esse fotógrafo que a gente está comentando, ele tem um aconselhamento mensal, uma vez por mês, e tem dias muito duros. A depressão nunca sai, não há cura. E ele também lembra de apreciar as coisas boas, e a fotografia sempre foi algo que ele pode voltar e tem a ver com isso. Ele diz que a câmera faz com que ele esteja no momento, é uma ferramenta de entendimento. Sem a câmera, ele devaneia. As imagens acabam sendo um subproduto disso. No passado, não tinha essa saída. Estudando fotografia, compartilhando com outras pessoas, encontrei uma maneira de lidar com o mundo. Aquece meu coração, fazer um trabalho honesto e aberto. Aí tem o caso da Jamaica Prescott, que ela começou a alcançar os outros através da fotografia de saúde mental. A Jamaica Prescott, ela é uma artista, cineasta, escritora, fica em Londres. E ela fala que tem uma relação com depressão há muito tempo. E aí percebeu que estava deprimida na adolescência e sentia medo, de não queria nem falar disso, tem o tabu, as pessoas não querem falar. Porque para muitos, e aqui no Brasil e em outros lugares, é uma fraqueza. Ou você não tem isso, é besteira, vai passar. E aí veio a pandemia, os lockdowns. E ela foi atrás do diagnóstico, né, e trabalhar isso e começou a lidar com isso. Mas os rótulos que ela diz que os rótulos permitiu que ela tratasse como outras condições crônicas com as quais lida e tenta controlar, né, do tratamento adequado. E aí ligar a câmera nasceu a necessidade. Em meio à pandemia e à quarentena lá em Londres foi bem pesado, assim como outros lugares do mundo. Ela não podia se conectar com os outros pessoalmente. Então ela foi através desse trabalho explorando como era a depressão para essas outras pessoas, não só para ela. Tirar a fotografia em resposta à minha depressão obrigou-me a olhar para mim no auge do meu sofrimento. Com uma fotografia intitulada Untangling, em particular, fiquei extremamente envergonhada por minha depressão ter me levado a viver em um espaço tão bagunçado, desordenado. Foi constrangedor. Tinha em minha mente que a maioria de nós que se comunicou via Zoom durante esse tempo era fácil encobrir as realidades da vida doméstica com um fundo desfocado ou um divertido filtro de tela verde. Essa foto fez o oposto disso. E aí ela mostra a realidade dela, né? E lidando com outras pessoas também nessa condição, mas muito do que estava acontecendo com ela. O caos ali na casa e o filtro do Zoom esconde tudo isso. Essa fotografia, um autorretrato dela tricotando, acabou levando um prêmio internacional de fotografia e foi compartilhada no mundo todo. Ela disse que sentiu um nível de vergonha muito grande, com tantas pessoas vendo a foto, mas ajudou a navegar pelas coisas que só as palavras, né, das pessoas que vinham e viam essa foto falavam quando viam essa foto. Eu também tinha essa mesma situação. Uma zona aqui em casa, eu me sentindo no caos sentimental, emocional, e passar por essas mesmas coisas. E isso ajudou as pessoas a se abrirem, as pessoas se sentiam vistas, e no final das contas acabou sendo algo que conectou essas pessoas e sendo vista de uma outra forma, sem ser julgada, porque existia uma empatia ali, uma conexão entre as pessoas. E por fim, a Heather Smith, que revela o invisível através da saúde mental, né, da fotografia de saúde mental. Assim como a Covid não tinha como fotografar, o que que é a Covid? Era a máscara, era as ruas vazias, eram as luvas, o álcool em gel, mas não tinha o vírus, não conseguia fotografar, só que os jornalistas sofriam com isso, né? E a depressão também, você não tem o que fotografar. Para cada caso, uma situação. Aqui no caso, o caos dela é reflexo, né? Mas como você mostra isso? E no caso da Heather Smith, ela começou a notar esses sinais de depressão quando completou 40 anos. Ainda veio a morte do pai. E quantos de nós que perdemos pessoas, não só na pandemia, claro que aconteceu na pandemia, muitas pessoas eu conheço e perdi também, e pessoas conhecidas, queridas, mas familiares, né? Meu pai partiu faz mais de 10 anos e ainda hoje eu sinto, é uma nota pessoal minha, mas aqui ela fala de um período da vida, 40 e poucos anos, e veio a morte do pai, e ela estava ignorando isso, essa ansiedade, né? E a tristeza se tornou incontrolável, e ela sabia que tinha que lidar com isso. E aí a Evan Smith, ela descobriu que não estava sozinha. Muitas mulheres de 40 e poucos anos, 40 e poucos anos, tinham esse início de depressão, e ela percebia que também existia uma necessidade de se expressar por meio de imagens. Foi aí que ela criou a série Blue, uma coleção de fotografias melancólicas para dentro da mente, da imaginação dela. E aí demorou um pouco para ela começar a fotografar. Ela disse que parecia impossível mostrar isso, devo um ano, que ela se afastou do projeto durante um ano, ficou lidando com a depressão, terapia, medicação, e depois retornou ao projeto. Aqui uma das obras dela. Aqui diz: você não está sozinho sentindo o que você sente, né? E a coisa do azul, do blue, que tem a ver com a tristeza. Ela, enquanto trabalhava no projeto, compartilhou essas imagens em tempo real. Não é algo que ela tinha feito no passado, e quando a gente fala em compartilhar em tempo real, são as redes sociais. Mas ela foi se fortalecendo de acordo com as respostas que ela recebia em tempo real, que é uma coisa que a gente tem hoje, que no passado, na fotografia, mesmo na fotografia digital, mas que não existia até poucos anos antes dessa força da rede social, que você tem uma resposta imediata, né? E a gente tem isso. Isso foi fortalecendo ela, a resposta de outras pessoas e mulheres que se identificavam. Uma delas disse que parecia que ela estava, que era ela, que era uma situação dela, que ela estava se passando por aquilo, que ela se via naquilo. Então, todas as mulheres que passam por isso e que passavam, acabaram se sentindo menos estigmatizadas quanto à depressão. Eu falei que era, né, a última aqui, mas eles voltam para o trabalho da Susan Borovitz, que começou a matéria. E no caso dela, para ilustrar a depressão através da fotografia de saúde mental, ela traz muito essa coisa do abismo para ela. E cada um tem uma visão. Para alguns é uma nuvem, é uma sombra, é uma sensação de vazio. No caso da Susan, é o abismo. É uma proximidade, parece que você vai cair e não vai retornar nunca mais. E aí, como ela conseguiu mostrar isso com esse tipo de foto impactante? Como ela mesmo diz, é muito difícil descrever. Outros vêm com uma nuvem, sem prazer na vida, mas para ela era um abismo. Então, sempre com aquele risco de cair. Você está sempre na beirada e pode escorregar a qualquer momento. Então, ela descreve como caminhar ao longo da borda muito fina de um copo de porcelana, ciente de que o menor passo em falso poderia me fazer deslizar de volta para o fundo do poço, muito escorregadio, para sair facilmente de novo. Os autorretratos narrativos são uma representação visual de seus sentimentos de ansiedade e travamento. Ela nunca trabalhou em meio à depressão e acho que não conseguiria, mas a fotografia ajudou a lidar com isso a longo prazo. Ela disse que se beneficiou nesse mergulho no subconsciente, nessa descida no abismo, no sentido de processar e mostrar um pouco dessa experiência e decompor isso em partes, analisando e vendo. E aí, no final, tem uma mensagem do Troy Colby, que é um dos retratados aqui nessa matéria da Feature Shot. Ele diz, abre aspas, "Seja aberto, seja honesto e alcance seus amigos, entes queridos e até mesmo familiares. Sabei que não estáis sozinhos. Há alguém por aí que se importa e outros que não têm ideia do que você está passando. Quebre essa barreira e converse. Tudo começa com uma conversa ou uma imagem." Fecha aspas. Do Troy Colby, o fotógrafo que é retratado aqui, traz e aí a foto dele da série A Fragilidade da Paternidade. Claro que tem pessoas que não estão passando por isso ou que veem isso como fraqueza e acham, pode até falar em mimimi. A gente está no mês de setembro, indo para o final. Setembro Amarelo é esse mês de você ter a prevenção e o tratamento das pessoas e do acompanhamento contra também a questão do suicídio, né? E é algo muito importante. Muitas pessoas que lidam com a depressão na fotografia não lidam com a parte artística. No caso aqui, como mostrar isso e representar. É como eu falei no começo, pessoas que trabalham com fotografia social, fotografia de família, negócios de família, fotojornalismo, que também traz um impacto até pelas coisas que estão lidando e um momento tão complicado que a gente tem vivido nos últimos anos, e vivem da fotografia. E nesse caso, também é muito delicado, porque você tem que estar lá. Não pode falhar em várias questões, uma pressão enorme em situações sociais de extrema felicidade das pessoas que você está retratando ou de momentos importantes, você não pode falhar. E você, às vezes, não está bem. Então, procurar ajuda, buscar isso, pode ser um caminho de, pelo menos de alguma maneira, compensar tudo isso. Eu vi esse conteúdo já tem alguns dias, separei para trazer aqui. Não é um assunto fácil, mas eu achei importante relatar isso, e trazer isso para quem acompanha o meu canal e esse tipo de assunto. Eu falo muito de negócios, eu falo de inovação, tecnologia, também trago outras coisas, entrevisto pessoas, né? Coisas que não aparecem aqui, que eu faço nos grupos que eu tenho desenvolvido, trabalho e tudo mais, mas tem o lado humano e a gente tem que tratar disso e trazer essa parte, porque sem a saúde física e mental, não tem nem como e não faz nem sentido continuar. Então é isso, obrigado, se cuide e até a próxima.